Aleluias. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus, amados, graça e paz. Estamos aqui na nossa reflexão. O Senhor revela o caminho da vida. Salmos 16. E hoje nós vamos analisar de uma maneira expositiva esse salmo. Porque eu creio que o Senhor quer dizer algo especial para você nesse momento. Buscando a direção de Deus, traz o Salmo 16, onde o salmista declara: Guarda-me, ó Senhor, porque em ti me refugio. O salmista reconhece que o refúgio dele está no Senhor. Sabe que refúgio é o lugar onde você, notando, né, que está diante de uma ameaça no mundo espiritual, você pede socorro, né? Você se refugia, você se esconde naquele lugar. Você busca abrigo naquele lugar. Quer dizer, é um lugar para onde você foge para escapar de um perigo. É um lugar de retiro. Eu não sei o tipo de inquietação que você está vivendo nesse momento, mas o que a palavra está trazendo para nós nesse momento é que o Senhor é o nosso refúgio. Talvez as situações tenham surgido para te inquietar, para te deixar ansioso, para te deixar com medo. Talvez você se sente sem esperança, talvez você se sente inquieto, talvez você vê em sua frente o inimigo lançando embaraços, armadilhas, laço do passarinheiro para roubar aquilo que Deus te deu. Talvez você vê um inimigo feroz se levantando nesse momento. Não se detenha diante do medo, não se paralise diante do medo, mas recorra ao Senhor, que é o seu refúgio. Recorra ao Senhor, que é o seu escape. O escape diante do perigo espiritual. Você tem um refúgio. O Senhor é o seu refúgio. O salmista sabia disso. E o salmista enfrentava muitas lutas. Era um homem de batalha, mas ele sabia que ele tinha refúgio. É por isso que ele entrava nos meios das batalhas e saía vencedor. É por isso que a reputação dele, no meio do povo de Deus, era uma reputação de um homem guerreiro que vencia grandes batalhas. Ele fez um nome, o nome dele ficou muito conhecido como esse homem de Deus que vencia grandes exércitos, grandes batalhas. Mas sabe qual o segredo? O segredo, a chave desse texto que a gente analisa e de outros textos que a gente lê, onde ele, né, traz a mesma convicção de que o Senhor é o refúgio dele, é porque ele tem um escape, é porque ele tem esse abrigo. E para isso, esse amparo, essa proteção faz toda a diferença no mundo que a gente vive. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e em Jesus a gente vence também. Mas a gente precisa o quê? Ter essa convicção de que temos um amparo nele. Nós pode escapar. A gente tem um escape. Fala assim: Dani, eu me sinto sem saída. Não. Não se sinta sem saída. Busque o seu escape no Senhor. Amém? E ele prossegue dizendo: digo ao Senhor. Ele dizendo, ele declarando, pensa que não, você pode pensar que não, mas tem força na sua declaração. E o salmista conhece esse princípio no mundo espiritual. Por isso ele declara: Tu és o meu Senhor, eu tenho dono. Tu és o meu Senhor. E ele deixa claro: além de ti, não tenho outro bem. O Senhor é o meu bem mais precioso. Amados, a palavra de Deus mostra constantemente que Deus não divide atenção. Ele fala: não dá para servir dois senhores, ou você me serve ou você serve o outro. Não tem como. Tem que ter exclusividade. Se você quer contar, né, com esse lugar de escape, de proteção, se você quer contar com esse lugar onde você pode se amparar, você pode pedir ajuda, você tem que reconhecer que a sua vida está nas mãos do Senhor e é somente Ele. É somente Ele. Você tem que reconhecer o poder que está sobre Ele. Você tem que confiar na proteção dEle. E ele prossegue: quanto aos santos que estão na terra, eles são os ilustres, nos quais está todo o meu prazer. Quer dizer, eu me agrado em olhar para a vida desses que estão submetidos ao Senhor. Aqueles que escolhem a outros deuses, ele declarando ainda, terão as suas dores multiplicadas. Por quê, amados? Aqui entra nessa falta de escape, e entra também um princípio que a gente sabe que rege o mundo espiritual, que é a escravidão espiritual. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. E ponto. Então, vamos lá. Ele ainda se posiciona, a gente vê o posicionamento do salmista. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, quer dizer, não oferecerei sacrifício nesses altares, nem tomarei seus nomes em meus lábios, porque conhece princípio espiritual. E sabe o que o Espírito Santo está me conduzindo a falar aqui para você? Como que está seu posicionamento espiritual? Em quais altares você tem se prostrado? Que tipo de libações você está oferecendo? Que tipo de nome você está carregando? Porque você só vai encontrar refúgio, o escape para esses momentos de inquietação se você tiver carregando o nome de Jesus, refugiado em Jesus, tendo o sangue de Jesus cobrindo a sua vida. É somente Ele. Salmista ainda declara: Tu, Senhor, és a minha porção. Porção de minha herança, de meu cálice, tu és o sustentáculo do meu quinhão. Sabe o que ele está falando? Falando de recompensa espiritual, está falando de herança, está falando de aliança, está falando de uma vida no altar. É muito cômodo a gente querer só o escape, querer só o refúgio, querer só os benefícios. Mas a verdade, amados, é que o salmista colhe desse refúgio, desse escape, desse lugar de segurança, porque ele está posicionado espiritualmente. Tem lugar de refúgio em mim? Refúgio para mim, Jesus? Claro que tem. Mas tem que ter também exclusividade. Tem que ter posicionamento. Que o Senhor seja a sua porção, porção da sua herança. Que haja aliança. Que ele venha te sustentar e que o sustento dele possa gerar as recompensas, os caminhos que você, aliás, né, ele possa te direcionar para os caminhos que ele mesmo pensou para a sua vida. Porque a palavra diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Amém. E aí o salmista, reconhecendo, se posicionando, firmando, firmado nessa aliança com o Senhor, ele mesmo começa a declarar: as sortes me caíram em lugares deliciosos, porque esse é o destino daquele que confia no Senhor, esse é o destino daquele que se posiciona no Senhor, aquele que tem aliança no Senhor. As sortes caem em lugares deliciosos. O Senhor separa uma porção formosa, né? Formosa herança. Ele fala: coube-me uma formosa herança. Bendigo ao Senhor que me aconselha. Até meus rins me ensina de noite. Amados, isso é muito profundo. Sabe que para os né, para as pessoas que trabalham na medicina, eles consideram o rim quase que um segundo coração, porque ele faz a filtragem de fluidos do nosso corpo. O nosso coração faz a filtragem, o bombeamento, né, esse circular, né, digamos, do sistema sanguíneo, mas o rim, ele, né, tem outros fluidos que passam por ele, que ele ocupa também uma função quase, né, equiparada à função do coração e um papel fundamental no organismo humano. Então, o que o salmista está dizendo? Não só o coração, mas até, né, outras partes, né, né, daquilo que está aqui dentro das entranhas do meu ser, consegue captar aquilo que o Senhor está ensinando. Quer dizer, o meu ser intrinsecamente, totalmente, está atento ao seu falar, às suas instruções. Lembra, posicionamento, aliança. Só fica posicionado, só estabelece aliança, só quem está comprometido em absorver aquilo que o Senhor está ensinando, conduzindo. Ele ainda declara: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Veja, continuamente, não tem momento, não tem trégua, não. O tempo todo o Senhor está diante de mim. Eu tenho colocado o Senhor continuamente diante de mim. É eu que estou colocando o Senhor continuamente diante de mim. Porquanto ele está à minha mão direita, não serei abalado, porque ele, lembra, o Senhor é o refúgio dele, é o amparo dele, é a proteção dele, é o tudo dele. Então, quando a gente quer encontrar esse mesmo nível de favor, é a gente que tem que se posicionar e colocar o Senhor continuamente diante da nossa vida. Portanto, está alegre o meu coração. Esse é o estado. Eu me posicionei. Agora eu colho de um estado espiritual. O estado espiritual que ele apresenta é: portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha alma. Está em festa. Por quê? Aliás, ele coloca ainda: minha carne habitará em segurança. Quer dizer, não só o aspecto espiritual é saciado, a alma é saciada, o espírito é saciado, há essa harmonia espiritual, mas há também, digamos, de uma maneira, né, acrescenta-se, né, como se fosse um upgrade, né, acrescenta-se essa segurança da própria carne. Quer dizer, a minha segurança pessoal é um aditivo. Porque primeiro começa pelos benefícios intrínsecos da nossa essência. Quanto que custa a cura da sua alma? Quanto que custa o equilíbrio do seu espírito? Quanto que custa você estar em plenitude com Deus, firmado, sabendo a sua identidade, caminhando na direção certa? Quanto que custa isso? Fala: nossa, Dani, como que eu vou quantificar isso? Existe, né? Muitas pessoas que tentam vender isso, né, as terapias, os coaches, etc. Não estou aqui para criticar essas coisas, mas dizer para vocês que o Senhor tem aquilo que você precisa quando você se coloca de uma maneira plena e mergulha nele. Ele está a fim de trazer toda a clareza e discernimento espiritual para, né, proporcionar esse equilíbrio espiritual. Que por sua vez, quanto mais clareza espiritual o seu espírito, quando você está sendo conduzido de uma maneira contínua na presença do Senhor, vai conduzindo a sua alma a esse processo de cura, esse processo de libertação. Ela começa, né, começa a ver aquela, né, o redimir das emoções para haver uma transformação de pensamento. Então acaba sendo o quê? Algo completo. E ele afirma, mais uma vez, eu amo esse salmo porque aqui fica muito claro que Davi conhecia os princípios do mundo espiritual. Ele tinha muita convicção de quão real é o mundo espiritual. Ele fala assim: pois não deixará a minha alma no Seol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Aqui nesse verso, ele carrega uma informação muito tremenda, né? Alguns estudiosos associam, inclusive, né, que quando o salmista fala isso, ele fala de uma maneira inspirada, até apontando para a obra redentora de Cristo, mas do processo também que Cristo viveria na Terra, né? Quando ele passa, né? Ele se entrega na cruz, ele morre e ele vai no inferno. Só que ele pega as chaves do inferno, porque sobre ele não tem pecado. E ele vence o inferno. E o que que o salmista está dizendo, né, nesse contexto, né? Que eu só estou fazendo, né, né, só ressaltando, né, que tem esse entendimento que faz sentido realmente. Mas quando ele diz que não deixará minha alma no céu, nem permitirá que o teu santo veja corrupção, ele também dá esse entendimento que quando a nossa vida se pauta nessa busca contínua pelo Senhor, nessa confiança, nessa busca por esse refúgio, desse abrigo de uma maneira contínua, o Senhor concede essa caminhada segura em direção ao céu, em direção ao processo de santificação, desviando a nossa natureza caída, sabe, da corrupção, para que a gente possa entrar nesse lugar preparado por Jesus para a nossa vida. Ou seja, aqueles que estão refugiados no Senhor, aqueles que busca de uma maneira constante o Senhor, são filhos do Senhor, foram gerados no Senhor. E esses que são gerados no Senhor não vai experimentar do inferno. Não. Não vai ficar, digamos, né, manchados pela corrupção do pecado, porque o sangue de Jesus nos purifica, nos santifica, nos restaura a nossa condição de filho, quando a nossa vida é apresentada de uma maneira constante no altar do Senhor. Só que aí é posicionamento, altar. Veja, volta mais uma vez para o princípio da vida espiritual. Tu me farás conhecer a vereda da vida. A vereda da vida. Pô, Dani, mas como assim vereda da vida? Vereda é fácil? Não, vereda é difícil. É difícil você trilhar por uma vereda. Tem algumas implicações de andar por veredas. Só sabe quem já esteve em uma vereda. Quem já fez um percurso ou fez alguma trilha, né? Passando por essas veredas, né, naturais mesmo, né? Porque aqui a gente pega uma representação daquilo que é, né, está instaurado no natural, para que a gente possa entender, né, como analogia aquilo que se passa no mundo espiritual. Então, optar pela vida, aqui a gente está falando da vida espiritual ou da morte, né? E tudo é espiritual, a verdade é essa, Marlos. Não adianta ficar colocando em caixinha. O Senhor tem me trazido esse entendimento. Antes eu ficava muito, né? Não, isso é natural, isso é espiritual. Tudo é espiritual. Então, quando eu tô falando de vida, é vida ou morte. Se você quer caminhar, e fluir em vida, você vai ter aí um caminho de negar a ti mesmo, onde você vai ter que matar a sua carne. Falar não para os seus desejos, para as suas vontades. Falar não para tudo aquilo que te afasta do Senhor. E quanto mais vazão você der para o Espírito Santo, mais ele vai estar te mostrando aquilo que te mata, aquilo que te distancia dele, aquilo que entristece a ele. E aí você vai vendo, você vai se vendo cada dia mais em um caminho estreito. E aí é por isso que ele fala sobre a vereda da vida. Você vai se ver em um caminho estreito, em um caminho apertado. Às vezes você vai ter aquela sensação: Deus, eu não consigo. Deus, é muito difícil, me ajuda. E aí o Espírito Santo vem nesse processo para nos auxiliar. Mas a verdade é que o caminho é estreito. Fala: pô, Dani, eu sou cristão, tá tudo fluindo de vitória em vitória, de conquista em conquista, não vejo dificuldade nenhuma. Tem alguma coisa errada aí na sua vida espiritual. Tem alguma coisa que não está se encaixando. Porque quando você se submete à palavra, ela gera transformação. É como se fosse uma forma, né? Onde você vai Você vai ganhar a forma que Deus deseja que você tenha. Se você anda, ah, não tô vendo essas dificuldades, tá tudo leve, tudo maravilhoso, eu não tô matando minha carne, não tô vendo luta nenhuma, você pode estar fazendo o contrário. Você pode estar pegando a Bíblia e colocando, né, para ajustar ela em você. E não é essa. Não é esse o objetivo. É a Bíblia, né, a palavra de Deus que tem que gerar transformação no seu ser, tá? É a palavra que te transforma. Não é você que transforma a palavra para caber em você. Na tua presença, aí ele fala da presença, tá? É difícil, né? É um caminho de vereda, mas, né? A tua presença, na tua presença, a plenitude de felicidade, de alegria. Aliás, eu falei felicidade, mas tá alegria. É na tua presença a plenitude de alegria. Só que qual que é o detalhe? O detalhe é que pra gente experimentar essa alegria, precisa vencer as veredas. E aí é aquele negócio, né? Onde você aprende a deixar de ter prazer com aquilo que é da alma, da carne, para passar a ter prazer para a alegria que o Senhor gera. Você começa a ter prazer na cura que ele gera na sua alma. Você passa a ter prazer de carregar a leveza do Senhor. Sabe, amados? Às vezes a gente está tão mergulhado no mundo, no pecado, nas coisas que distanciam de Deus, que a gente não percebe os pesos espirituais que sobrecaem sobre a nossa vida. É simples, faz uma análise dos seus pensamentos, daquilo que você carrega dentro do seu coração. Faz esse exercício. Fica em silêncio. Aí fala assim, Dani, eu nem consigo, é tão assustador, é tão pavoroso, é tantas vozes. É tanta coisa prendendo o coração, é tanta que eu não consigo. Eu entendo isso. É por isso que é um processo de transformação, onde o Senhor vai curando, vai libertando, vai descamando o nosso ser para viver de uma maneira fluida e sermos livres para adorá-lo e para viver uma vida onde a gente consegue encontrar a plenitude de alegria que o salmista acaba de declarar, né? Na tua presença há plenitude de alegria. É um processo, amados. A tua mão direita há delícias perpetuamente, quer dizer, a mão de sustento, sabe? Então, à medida que essa comunhão, né, ela se intensifica, à medida que a gente flui na vida espiritual, a mão do Senhor, a mão que nos sustenta, há delícias perpetuamente. É de dia em dia. E cada dia ele mostra um pouco mais, revela um pouco mais do plano de salvação que ele tem para a nossa vida, para que a gente viva verdadeiramente uma vida abundante na presença dele, em todos os aspectos. Todos os aspectos. Amém, amados? Então, o Buscando a Direção de Deus fica por aqui. Eu espero que essa palavra preencha o seu coração e que você venha receber a revelação do caminho da vida, a vida que Jesus pode te dar. Amém, amados? Graça e paz. A gente se vê na nossa próxima reflexão, se assim Deus nos permitir. Até lá. Tchau, tchau.